Olá pessoas, aqui o Wellington Arcan. Sejam bem-vindos ao Recorte Verbal, o seu podcast sobre educação e sociedade. Vamos lá recortar? Bem-vindos ao episódio bônus da segunda temporada, onde abordaremos o tema Eventos Educacionais Online, colaborando conhecimentos remotos. E para falar sobre esse tema cada vez mais constante, devido ao cenário pandêmico em que nos encontramos, as professoras, professora doutora Daniela Curcioli e professora mestra Suiane Silva. Vamos lá conhecê-las?
Olá, meu nome é Daniela, eu sou professora da UFT, campus de Porto Nacional, no curso de Letras, habilitação em Língua Inglesa. Eu concentro mais minhas disciplinas na área de Língua Inglesa, mesmo em formação de professores. Em relação à formação de professores, eu também sou coordenadora do projeto SECLA, que hoje é um programa, mas ele foi um projeto criado desde 2009 para ajudar na formação de professores de língua inglesa, além de oferecer vários cursos, né, de línguas para a comunidade, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade de Porto Nacional. É um prazer aqui estar hoje com você, o Wellington e Suiane, e espero que essa noite seja bastante proveitosa para a gente.
Boa noite para todos vocês. Eu sou Suiane Francisca da Silva, sou professora efetiva aqui da Rede de Palmas Tocantins, sou formada pela Universidade Federal do Tocantins, também fiz especialização no campus de Porto Nacional em ensino de língua inglesa, e ano passado acabei defendendo a minha dissertação também no mestrado lá do campus de Porto Nacional da UFT. Tenho trabalhado com as temáticas de formação de professores no contexto de formação inicial, principalmente no que concerne o ensino de inglês como língua franca, uma língua global. E é um prazer, Wellington, estar aqui com vocês hoje à noite, né, professora Daniela.
Espero chegar nessa situação também. Para quem não sabe, eu faço parte do projeto SECLA, né, junto com a professora Daniela. O próprio podcast está inserido dentro do programa, ele nasceu dentro do programa, né? É uma iniciativa minha, individual, mas ele se insere dentro desse programa, uma vez que esse programa traz muitas possibilidades de colaboração e construção de conhecimento, né? Bom, meninas, eu queria saber de vocês, de modo geral, qual a importância dos eventos educacionais?
Eu vejo esses eventos como primordiais na formação do professor. Então, eu penso que são nesses eventos, né, que nós temos a chance de nos mostrar, né, para o mundo, mostrar o nosso trabalho, nos orgulharmos do nosso trabalho e permitir que outras pessoas vejam o nosso trabalho. Mas, principalmente, nós temos a chance de beber em outras fontes, né? Nós temos vários outros pesquisadores também com ideias diferentes, com questões diferentes para discutir, para pôr à prova, para ver a nossa opinião, né? Para escutar a nossa opinião sobre o que a gente vê a respeito daquilo que eles estão pesquisando.
E aí, quando você pergunta, Wel, sobre a importância dos eventos educacionais, eu acho que nós chegamos no... Acho não. É 100% de certeza que nós chegamos em um momento em que houve uma ruptura, né, física, geográfica desses eventos, e hoje eu acho que um legado, vamos dizer assim, positivo, né, não da pandemia, né, porque representa muitas mortes a nível global, mas do que trouxe, né, essa questão de, né, ficar em casa, quem puder, né, foi o acesso a essa ruptura de muitas plataformas, no sentido de nos fornecer, né, tecnologia o suficiente para diminuirmos essa distância. Nós entramos de cabeça, caímos de paraquedas de um dia para o outro numa pandemia global, mas isso acabou trazendo também, de alguma forma, um processo de aceleração muito grande no aprender a lidar com a tecnologia. E nesse aprender a lidar com a tecnologia, os eventos acabaram chegando mais próximos, né? Por exemplo, eventos, eu acabei participando de eventos lá em Patos de Minas, eu acho, lá no Rio Grande do Norte, do Sul, enfim, até internacionais, pela questão realmente do que hoje esses eventos acabou chegando, de forma online, como foi o CEFOPL, de forma gratuita, tem muitos eventos, né, de forma gratuita sendo oferecidos com grandes pesquisadores, com grandes nomes, ali não só na área de língua inglesa, língua portuguesa, bom, de todas as áreas, enfim, do conhecimento, e aí essa nova onda de eventos educacionais chega para aproximar e para trazer, né, formação continuada para os professores. Vamos aqui puxar, né, para o lado dos professores. Mas é uma crítica que também eu faço, no sentido que agora tem muita coisa, né, e elas estão acontecendo de forma muito, muito acelerada, e aí agora é difícil tentar acompanhar, e a gente tem agora que escolher, né, muito a dedo ali, o que vai fazer, porque tem muita coisa acontecendo, né? E os eventos, por serem online e gratuitos, né, tem chamado mais ainda a atenção. Mas aí também a gente não pode esquecer que o trabalho remoto, o trabalho híbrido, acho que a gente não chegou ainda no híbrido, mas um remoto, né, principalmente nas escolas, e agora eu falo como professora da escola pública de ensino fundamental, o trabalho triplicou, né? Então, assim, o tempo também encurtou para ter esse acesso a esses eventos educacionais. Então, vejam só, ao mesmo tempo que nós temos um acesso muito alargado de muitos eventos acontecendo, nós também temos uma carga de casa e de trabalho, que é no mesmo local, é 24 horas, que também dobrou, né? Então, de novo, a gente volta numa espécie de desequilíbrio, no sentido que a gente tem muita oferta de formação continuada, e aí eu volto àquela velha crença, né, que fala assim, ah, tem muito curso, o professor é que não quer se especializar ou não quer continuar a formação. Mas aí a gente esbarra exatamente nessas questões que eu estou levantando agora para vocês, que são questões também que têm que ser pensadas, né? O trabalho dobrou, juntou o escritório ou salas de aulas, juntou no mesmo local de casa, com família, tudo junto, e nós temos uma grande quantidade de eventos.
E em uma palavra mesmo, eu penso que o papel dos eventos, sejam eles, né, presenciais ou não, no momento nós não temos condições de fazer presencial, né? Mas eu vejo que, ainda assim, o não presencial, o online, ele ainda tem esse papel, mas em uma palavra que eu penso é no sentimento de pertença. É, quando nós temos essa congregação de profissionais, né, alguns palestrantes, outros apresentadores de trabalhos e outros ouvintes, mas que estão ali, né, unidos no mesmo propósito ali, na formação e tudo, e trocando experiências, né, eu penso que é esse sentimento de pertença mesmo o mais importante e o que mais falta ao nosso professor, né? Porque muitas vezes os professores estão isolados nas salas de aula.
Principalmente os de inglês, pois é um por escola, muitas vezes.
É um por escola, ele não tem contato com colegas, ele às vezes está muito tempo já fora da sala de aula, né? Quer do curso de graduação ou do curso de pós-graduação. Então, é aquela solidão mesmo, ele se sente ali isolado e acuado ali na prática dele. Então, quando nós conseguimos atingir esses professores, por meio de eventos, né, quer seja online ou presencial, eu penso que a gente desperta nele esse sentimento de pertença, esse sentimento de que tem outros professores passando as mesmas coisas que eles, né? Sejam as dores, sejam os momentos positivos, as experiências positivas ou não, mas que tem mais pessoas, né, no mesmo bar.
Vocês acreditam que esses eventos ele tem contribuído com a formação desses professores de forma efetiva? Tem uma participação mais efetiva desses professores ou ainda está muito restrito à questão dos alunos da academia, né? Dos alunos da universidade, dos professores da universidade? O quanto a universidade está conversando com as escolas, né? Eles têm contribuído para esse diálogo?
Olha, foi um ponto extremamente importante essa tua pergunta, Wel, porque, assim, eu já algumas falas minhas em alguns eventos, eu tenho insistido muito nessa questão, que essa relação universidade-escola, né, e até a professora Maestrella, lá da UNB, ela trouxe, né, uma fala direcionada a esta relação, até então, muitas vezes, considerada água e óleo, né, pelo distanciamento. Eu acredito que nós temos avançado alguns passos. avançado alguns passos quando a gente consegue dos eventos, muitas vezes, a liberação de professores para participação dessas formações, como aconteceu no estado, em que foi enviado ofícios. Também entramos em contato com a rede municipal aqui, do local onde é, né, de Palmas. Então, essa fase de convite, que é o inicial, e principalmente dessa liberação pelos órgãos competentes, eu acho que já é um marco positivo. Os professores estão produzindo, estão fazendo ciência, eles estão se capacitando, eles estão vindo realmente. Por quê? Porque agora é pensado em algo que é feito para eles, não mais geralzão, mas especificadamente para esses professores, que tanto sentem essa necessidade de ter informações realmente que venham a favorecer, que venham as suas práticas pedagógicas em sala de aula, que venham trazer discussões novas do que está acontecendo, que muitas vezes só ficava nos redutos da academia, que não se expandia, que não se levava para as escolas, né? Agora o protagonismo é do professor de língua, né? O professor de língua de escola pública ou privada, enfim, ele quer participar, ele quer falar. A gente está tão acostumado, infelizmente acostumados a ouvir que escola pública, que professor de língua inglesa escola pública, são assim, estão envoltos a fracassos de que não se aprende, né, inglês, que não se aprende espanhol ou qualquer outra língua na escola pública, principalmente. Então, assim, e eles têm tantas experiências incríveis para contar, então, quando a gente chama esses professores, nós, como professores, nos sentimos representados. Nós nos sentimos realmente vistos, né? As nossas práticas agora começam a ser vistas, até então que só estavam lá dentro da nossa sala de aula, dentro das turmas que davam aula, agora ela chega para o mundo, né? Ela chega de forma, né, até a nível nacional, para que todos escutem também e se sintam representados, né? Trazer realmente o professor para falar. Trazer o pesquisador, mas trazer também o professor que está ali diariamente na sua sala produzindo, fazendo, elaborando, né, ensinando essa língua inglesa, né, e capacitar ainda mais, né, o que eles já sabem. Então, isso foi realmente inspirador, né, esse foi um dos ganhos que nós tivemos com o CEFOPLI, e que vamos continuar, com certeza, né, Dani?
Em relação também a essa questão, né, que a Suiane estava tratando. Mas o que eu ainda quero ver mais ainda é o professor não no lugar de ouvinte, mas no lugar de palestrante. Eu penso que nós precisamos investir nisso mais. Igual a Suiane, muito bem, ela pontuou aí que é um orgulho, né, você ver uma colega trazendo, palestrando ali, né? E isso enche de motivação, isso serve como uma motivação muito forte para os outros colegas, né? Também correrem atrás dessa profissionalização e dessa questão mesmo de se envolver com a pesquisa, né? E a apresentação de trabalhos e tudo. Ou seja, de investir nessa parte da mais ativa, né, da profissão, em relação, né, às teorias, metodologias, práticas, tudo, né, e participar desses eventos mesmo, enquanto palestrantes mesmo, né, enquanto donos de uma voz. E aí eu sempre me pego pensando nessa relação, como que nós vamos fazer isso, né, como que nós vamos passar a palavra, né, porque muitos de nós estamos ali na posição de palestrantes, mas gostaríamos e ficaríamos mais felizes de ouvir, né, os professores mesmo, que estão ali, né, na escola mesmo, são a linha de frente da escola. E eu me pego muito pensando nisso, como passar a palavra, como fazer com que esses professores, né, participem dessa forma mesmo de palestrantes. E aí eu fico pensando, será que é possível, né, a gente dar voz a alguém? E aí a gente entra mais nessa questão mesmo crítica, né, da educação, da formação de professores. Até que ponto essa voz ela é dada por alguém, né? Eu não sei se é possível. Eu penso que isso é uma conquista mesmo do professor, é uma conquista do profissional. Né, que ele tem que batalhar por isso mesmo, e ele tem que fazer o seu espaço, e ele tem que se orgulhar, né, do seu trabalho primeiro, ele tem que se ver nessa profissão com muito orgulho de si mesmo e do seu trabalho, dos seus alunos, você ele querer também compartilhar as suas experiências, as suas vivências, suas práticas, né, com os outros. E até nisso, eu me volto, né, novamente no evento, que eu penso que o evento em si tem esse papel, né? Uhum. Porque a partir do momento que ele está ali, ele está vendo na boca de outro professor, né, que muitas vezes já é o que ele faz, ele também, além desse sentimento de pertença que a gente falou agora há pouco, ele ainda está tendo aquele sentimento ainda, né, de aprovação, né? Nós estamos sendo, eles estão sendo aprovados, como se fosse assim, né? Eles estão sendo validados, a palavra melhor é essa mesmo. Eles estão sendo validados nas suas próprias práticas. Então, ele vê o colega dele apresentando, e muitas vezes é o que ele também faz, ou o que ele está fazendo, o que ele está começando a fazer, o que ele gostaria de fazer e que ele vai começar, né, a partir de agora. Então, e nesse sentido, a coisa vai aumentando mesmo. Então, começa com o sentimento de pertença, depois vem esse sentimento de aprovação e de validação, e logo em seguida eu penso que, sim, o sujeito vai estar apto a impor a sua voz, sim, né? Vocês vão ter que me ouvir, é isso que eu faço, uhum. A minha prática é essa, e eu tenho orgulho dela, é assim que eu ensino, estou aqui e, né, eu existo.
Exatamente. E eu complemento a fala da professora Daniela no sentido que nós já temos voz, né? Nós professores, nós temos voz. O que precisa agora é que as pessoas aprendam a ouvir, né? Ouvir muito mais que o pesquisador quando vir na escola, né? Seja ela privada ou pública, que não venha só ouvir respostas para suas perguntas de pesquisa, que vem ouvir para além dessas perguntas. E o máximo, e o mais legal de tudo isso, é que é fora daquele roteiro, né, de entrevistas semi-estruturadas que muitos pesquisadores têm, é que se encontra realmente o ouro do negócio, é o ouro das práticas pedagógicas, porque você deixa ele à vontade para falar do que ele realmente faz diariamente na sala de aula. Né? Então são essas práticas pedagógicas que são elaboradas, reinventadas, ressignificadas diariamente durante todo o ano letivo, é que mora realmente a preciosidade da coisa. Então, assim, agora eu acho que é a hora do pesquisador sentar e ouvir. Eu acho que chegou esse momento. Aí depois que o pesquisador senta e ouve, aí a gente começa o diálogo. Porque daí tanto um tem o que falar, quanto o outro também, e isso vai estreitando essa relação universidade-escola. Eu acho que a gente precisa mais constantemente investir nesse diálogo aí, que esse diálogo aconteça, né? Que saibamos ouvir, que saibamos falar, para que a gente transforme. Olha que interessante seria duas forças transformadoras, aqueles de quem pesquisa e bebe diversas fontes, e aqueles de que praticam todo santo dia práticas pedagógicas e as adaptam e as ressignificam, né, diariamente. Olha que potência seria a junção dessas duas. Né? Então, acho que a partir do momento que nós entendermos a potencialidade de ambas as forças trabalharem juntas, a gente vai conseguir realmente dar assim, um salto muito grande no ensino de línguas.
É aquela coisa, né? Até que ponto as teorias desenvolvidas na universidade estão pensadas a partir da prática dos professores, né? E para a prática dos professores da universidade.
Exatamente.
Bom, vocês tocaram em vários pontos aqui, adiantaram alguns assuntos, algumas perguntas.
A gente fala demais, né?
Mas, assim, eu gostaria de voltar em alguns, porque eu acho que vocês têm mais coisa para contribuir em relação a isso. Um ponto bem polêmico, pode-se assim dizer, é a questão da participação dos alunos da universidade nesses eventos. Vocês acreditam que os eventos online, ele tem trazido a participação mais efetiva dos alunos, ou é aquela coisa ainda de preciso construir meu currículo e preciso de horas? vocês percebem essa participação mais ativa em colaborar conhecimento, em colaborar na construção de conhecimento, no compartilhamento, ou tem essa coisa de que eu só vou participar porque eu preciso de horas, ou eu só vou participar porque eu preciso construir currículo?
Eu tenho uma visão até muito crítica com relação a isso, no sentido que nosso processo de educação, né, regido por várias instituições, ele é quantitativo. Ele é quantitativo quando você, para adentrar numa pós-graduação, você precisa atingir uma certa pontuação no barema. Ou seja, e aí eu até não responsabilizo tanto quem pensa dessa maneira, porque o nosso sistema faz com que nós façamos isso. Eu acho que a partir do momento que se pensar qualitativamente no processo de aprendizagem ou de formação continuada, a gente muda essa questão. Mas eu acho que até lá vai ser sempre uma mescla de interesse, sim, pelo que está sendo discutido, que está sendo exposto, das teorias, das metodologias, do que vem de novo, né, do que se encontrou ali no meio das pesquisas, nas finalizações, mas sempre haverá também esse interesse, né, pela questão quantitativa, porque ele está presente no nosso dia a dia de pesquisador. São baremas que têm que ser preenchidos. Para se entrar num programa, tem que se preencher uma quantidade de pontos de barema. Então, não ficou a certificação em segundo plano, né? No sentido de que venham buscar formação para meu crescimento profissional. Me parece que elas estão muito alinhadas, e muitas vezes penso até que a questão da quantificação esteja mais latente do que a própria formação. Quando a gente ouve lá nos chats, ouve não, vê nos chats, vai ter certificado? Eu vou conseguir certificado, mesmo eu tendo participado do Sérgio? Então vejam só, isso não aconteceu no Cefople, mas acontece em vários outros exemplos também. Mas essa é uma crítica que se estende a esses órgãos, a essas instituições que são maiores e que fazem quantificação do processo de aprendizagem. Então, deixa-se muitas vezes à margem à qualidade, ao investimento de fato no conhecimento para se atender normas, para se pontuar em baremas, seja lá o que você for fazer ali na pesquisa, ou entrar no mestrado, doutorado, ou até mesmo em concursos de investimento na carreira do professor. Tudo é ponto, tudo é quantificado, tudo é certificação, tudo é papel. Então, me parece que quando a gente conseguir romper essas questões, talvez esse interesse no papel não seja tão grande, que realmente se foque no que você vai obter de conhecimento. Não que não aconteça hoje em dia, mas é esse interesse na certificação, ele é muito constante, né? Então, é uma crítica que eu faço, se vocês observarem aí, né? Sempre a pontuação. Né, para adentrar na graduação, tem que ter uma determinada pontuação no Enem, uma quantidade de questões que você tem que, né, acertar para entrar. Então, nosso processo mesmo, ele é muito quantitativo. Então, a partir do momento que pensar, né, que os dois são importantes, até mesmo eu acho que o qualitativo é bem mais importante que o quantitativo, a gente conseguir mudar essa realidade, mas é a que nós temos hoje, infelizmente. Né? Dani, você quer complementar alguma coisa com relação a isso?
Não, muito brevemente. É a questão, né, que você já pontuou muito bem aí. Nós fomos treinados dessa forma, né? Então, nós fomos treinados desde o prézinho a preencher tarefinhas para poder, né, dar notas, para acumular pontos e, ao final do ano, ver se tem condições, né, de progredir para a próxima série ou não. Então, isso já está muito, né, já no nosso DNA, eu penso até. Então,
Olha.
é difícil quebrar isso. Mas quando eu vejo que nós temos alunos saindo desse lugar para ocupar um outro espaço, não de receber, né, como dizendo assim, as horas lá do certificado, mas no lugar de contribuir mesmo efetivamente, e nós temos, né, muitos alunos que se
O século, por exemplo, os voluntários que o século tiveram.
Não, e mesmo no evento nós tivemos
isso,
muitos
exatamente.
Voluntários, né? Que, muitos alunos que queriam realmente contribuir com o evento e tudo. Então, eu penso que a gente consegue, né? Então, nós temos um público que vai, que consegue enxergar, né? Muito além desse, dos pontos, né? Do certificado e tal. Mas é igual você falou mesmo, acaba que o certificado, ele conta muito para horas complementares, para concursos, para tudo, para receber outras bolsas, né? Eu estive em uma seleção agora para alunos, para o PIP, que é um programa de inovação pedagógica, em que esses certificados valem ouro, né? Então, os alunos, principalmente os alunos do primeiro período e do segundo, eles não têm outros certificados, eles estão ainda no início da formação, né? Então, quem participou do CEFOPL foi um diferencial.
Uhum.
E teve esse certificado, 40 horas. Então, assim, nós não podemos minimizar isso, né? A pessoa recebeu uma bolsa, né? Vai começar a receber uma bolsa de um projeto, de um programa institucional por conta, né, dessas horas.
É um grande dilema, né?
É um dilema, porque eu mesmo, pessoalmente, meus alunos me conhecem. Quando eles perguntam, vai ter certificado, perguntar para mim.
Exatamente.
Óbvio que é um negócio que.
Mas é uma coisa que a gente está lidando com uma força muito, muito. Uma força gigantesca, porque tem instituições como CAP.
Eu fico tentando pensar nisso. Tem
instituições como CNPq, de pesquisa, que cobra questão de pontuação. Né? Então, assim, vocês vejam que é uma briga de cachorro grande mesmo. E a gente está latindo igual o Chihuahua, gente. Se a gente pensar que, né? Se a gente pensar que a gente está lidando, né? Ah, eu vou pensar só no qualitativo. Não rola em nosso mundo hoje. E eu acho que isso é muito efeito também do capitalismo. Tudo é número. Tudo é número. O que vale é número, gente. É número. Né? Então, assim, mas assim, fica claro sempre. Né, o nosso papel enquanto formadores, né, de pontuar isso, que o que vale realmente é o aprendizado. A certificação é um bônus que vem depois do aprendizado, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir mudar aos poucos o trabalho de formiguinha mesmo, com essa parte de conscientização, né, Dani? De falar para os alunos que é isso que vão engrandecer o trabalho deles, que vai ajudá-los no dia a dia. Não é um certificado pendurado na parede, né?
É importante também, mas vamos focar
exatamente,
aqui.
Exatamente,
né?
É importante, mas né, o aprendizado é o melhor, né? A melhor parte da coisa ali, a parte mais gorda.
Eu quis perguntar, eu quis fazer essa pergunta porque eu vejo, eu me sinto muito cobrado, né, pelo sistema, pela essa lógica produtivista, por essa questão, vamos precisar de currículo. Eu vejo alguns, eu tenho contato com alguns alunos do primeiro período, segundo período, que nem sabem o que é Lattes. Aí quando você fala, você tem Lattes? Aí, quando vai concorrer a uma bolsa, por exemplo, aí descobre o Lattes. Aí me perguntam sobre o meu Lattes, eu falo, ah, tá aqui. Nossa, seu Lattes é muito bom, que não sei o quê. E aí eu fico aqui, nossa, meu Lattes não é bom, eu preciso melhorar, eu preciso participar de evento, eu preciso fazer isso, eu preciso... Então tem uma cobrança muito grande, né?
Tem uma cobrança muito grande. E é muito assim, da gente cair de paraquedas, quando a gente descobre o Lattes, que nem você falou agora. Eu descobri o Lattes ali, né, quase na reta final da graduação. Eu acho que tinha que ter esse preparo também dos professores, já no
Sim,
primeiro período,
concordo.
De mostrar o que é nessa ferramenta, o que é o ORCID lá também, que é o Lattes Internacional, que eu vim descobrir depois da pós-graduação. Então, olhem só, falta informações também com relação a isso para a pesquisa em si, né? Já que nós estamos nesse sistema aqui, que é quantitativo, né, que a gente já comece a preparar os nossos alunos, não só depois de saírem da graduação, que vai tentar uma stricto sensu, alguma coisa do tipo, mas que a universidade também prepare para essas questões. E outra, essa questão de produtividade excessiva aí, toca numa parte muito importante, que é o adoecimento da comunidade acadêmica, que a gente não pode esquecer também. Por conta dessas Sim. cobranças excessivas, né, muita gente está adoecendo. Então, assim, é também um lado, né, né, o lado preocupante da pesquisa. Tem se falado muito em produção, enquanto a pesquisa é importante, mas tem muito pesquisador adoecendo também, e a gente também não pode fechar os olhos para isso.
Verdade.
Né? Então, isso tem que ser trabalhado, acho que já desde a graduação, conscientizando os nossos alunos de que a pesquisa é importante, sim, mas eles também são importantes. Cuidar da saúde, principalmente mental. Ó, eu vi hoje uma reportagem que o Brasil é um dos países mais ansiosos, se não o mais ansioso do mundo. Então, assim, a questão de ansiedade realmente é uma questão que está muito latente na pesquisa em si, né? Porque realmente esses números aí, essas cobranças por produzir números, está muito grande. Então, isso também tem que ser levado, e eu acho que o papel da graduação também, e isso não foi tratado na minha época da graduação, não sei tu, Uel. Dani, na sua época de graduação, foi tratado dessas questões de adoecimento
não.
Por conta dessa questão da pesquisa em si? Na minha época não,
não
foi, então eu senti que... E a profissão também adoece, a profissão de professor, ela adoece também, porque é muito exigente, né? Então, assim, e se nós fôssemos preparados a saber lidar com as situações, não só com teorias e metodologias, eu acho que o curso de formação tem que, né, perpassar essas questões. Tem outras questões também muito pontuais, muito importantes, que devem ser trazidas para a sala de aula da graduação, para preparar os nossos alunos, né? Preparar para a vida real mesmo, não só para preparar para ensinar a língua em si, ou falar sobre a língua, ou teorias sobre a língua, mas falar realmente sobre o profissional, sobre o trabalho que é exaustivo, né? Então, tudo isso também é importante, né, para a formação deles. Estamos falando de formação e ela tem que ser completa, né? Não tem que ser, né, uma parte ou outra. Tem que ser completa.
Tem muitos assuntos na universidade que são passados, né? Meio que são esquecidos, na verdade. E que deveriam ser tratados, como você bem pontuou, é a questão do adoecimento da profissão.
Eu acho que os estágios seriam ideais para trabalhar essa questão. Quando a gente chega no estágio, a gente chega muito ansiosos, até, né, pensando ser uma coisa, e tem pessoas que ao longo do caminho, nos estágios, são quatro, né, se me falar a memória, acaba, ou desistem ou continuam, não sei, é um divisor de águas na graduação, e a gente não é muito bem preparado para esse momento. Então, imaginem só depois de licenciados, como, né, agir, lidar 24 horas, 5 dias por semana, durante todo o ano, né, com questões desafiadoras, que é o que a gente lida na sala de aula. Então, tem muito disso também.
Então, tocando no assunto tempo, como foi para vocês gerenciar o tempo do evento? E também, vocês acreditam que o tempo tem sido suficiente em outros eventos? E se foi suficiente no CEFOPLE? E se tem sido suficiente nos eventos online para as discussões, para os debates que estão sendo levantados?
Questão de tempo é loucura, gente. Não vamos. A gente precisa realmente reconhecer que o tempo urge realmente, é muita coisa para preparar, né, para que tudo ocorra de forma, a melhor forma possível durante todo o evento. Eu acredito que 3 dias de eventos com atividades, né, ali, espalhadas assim, em 2 turnos, eu acho que é suficiente, porque no sentido que não cansa tanto, né? Então, assim, muitas palestras, é muita coisa, às vezes, muito novas, né? Até você, as pessoas, né, digerirem tudo. Eu penso que 3 dias é mais do que suficiente, porque senão fica muito massivo, muito pesado. E aí, a proposta é que realmente seja um momento de trocas, mas um momento também gostoso de trocas. Um momento de aprendizagem, teve as oficinas, né, de colocar em prática ali, de aprender a utilizar ferramentas, né? O próprio Uel, ele fez uma oficina lá sobre podcast, tivemos outros professores também que ministraram oficinas. Então, dividir o tempo entre palestras, oficinas, que é uma parte mais prática ali, de colocar a mão na massa mesmo, e também dividir o tempo em apresentações, em trazer relatos de experiências, em trazer pesquisas que já foram desenvolvidas, trazer esses resultados, ou até mesmo trazer os resultados parciais do que se está desenvolvendo, eu acho que foi o suficiente para o evento, para ser realmente esse sucesso que foi o Cefople de crítica, de críticas que recebemos, muitas críticas boas sobre a divisão e sobre cada atividade que foi ali escolhida e posta para os participantes.
Como a Ciane bem pontuou, a questão tempo é uma loucura mesmo, né? Quando nós pensamos nessa divisão toda, e o quanto, quando nós pensamos, por exemplo, né, um evento de 3 dias, a princípio parece muito tempo, né? A princípio parece que é um tempo mais do que suficiente para fazermos tudo que planejamos. Mas ao longo do evento, nós percebemos que um monte de coisas ainda, né, ficaram por ser ditas, né? Tantas perguntas que foram feitas e não tiveram a chance, né, de serem respondidas, tantas discussões que poderiam ser suscitadas em cada um dos grupos de trabalho, uhum, né, mediante a apresentação daqueles trabalhos, as pessoas discutirem efetivamente cada trabalho. Eu penso que ali nós poderíamos só, para cada trabalho daquele apresentado, poderíamos ficar no mínimo meia hora discutindo cada um deles, e não, né? No momento nós tínhamos 5, 10 minutos para discussão, e era essa, né, que é o tempo, né, que nós dispunhamos para os grupos de trabalho. Então, e ao passo que também não tem condições de você fazer um evento muito maior, né? Um evento com 4 dias até que tudo bem, mas um evento acima de 4 dias, já com 5 ou 6 dias, já é muito cansativo, é muito problemático. Eu já cheguei a participar de eventos de uma semana, mas não era um evento só, eram 2 eventos conjugados. Foi até lá na UFRJ uma vez. Eram 2 eventos consecutivos, já para aproveitar o pessoal que já ia para o Rio de Janeiro e já ficar para 2 eventos. Ou seja, eram 2 organizações diferentes, né? Então, 2 equipes diferentes organizando, né, cada um dos eventos. Então, é mais possível. Eu penso que gerenciar e organizar um evento grande, como foi o Cefople, e se ele ainda fosse maior na questão de dias, eu penso que é quase que...
Seria muito exaustivo.
Muito exaustivo, sim.
Para 3 dias de evento, a gente estava se preparando há meses atrás, né?
Sim, só para esses 3 dias. E mesmo em relação... por mais que nós nos preparemos com antecedência para o evento... na hora que as coisas acontecem, é que elas acontecem, né? Então,
de
os
fato.
Imprevistos, essas coisas...
nos bastidores, jeito, que as coisas realmente acontecem.
E né? É na hora, não tem jeito de você, exatamente, prever, e não tem jeito de você fazer antes. Tem coisas que você sabe que vai acontecer e que não tem o que fazer para poder adiantar isso, né? Você tem que fazer na hora e tudo, além do que você tem que estar presente, né? A direção, a organização do evento, ela está presente em todas as etapas, e isso é exaustivo também, além, né, das apresentações de trabalho que a gente fez também, das organizações, né?
Das palestras...
Mediações, né, bastidores, tudo mais. E felizmente, né, Dani, a gente contou com uma equipe extraordinária, e tanto de pessoal do técnico, né, os técnicos, uhum, que ficaram aí ajudando, os mediadores, os monitores que ajudaram toda a organização. Então, contar com essa equipe, né, e de novo reforço, né, os nossos parabéns, os nossos muito obrigada por vocês terem, né, embarcado conosco nessa ideia e ter feito o Cefople para uma primeira edição. Assim, foi realmente muito, mas muito enriquecedora essa experiência, e a gente já está ansiosos para os próximos passos do Cefople, né, Dani? A gente já tem novidade aí para compartilhar com vocês todos daqui a pouco. Já estamos sentando, organizando, discutindo alguns pontos para a gente já divulgar aí as novidades. Até a próxima edição do CEFOP mesmo, a gente vai continuar em contato aí com os participantes e com quem mais, né, se sentir abraçado pela ideia e quiser vir, né, participar junto conosco.
Olha aí, novidade chegando, pessoal. Então, vamos ficar ligado que, como o podcast cobriu a CEFOP, né, a gente vai estar divulgando para vocês aqui todas as informações, as novidades para vocês. E já falando, e antes da gente encaminhar para o final dessa conversa, para vocês que não ouviram, não participaram do evento, na verdade, não puderam participar do evento, o podcast fez toda a cobertura das palestras e mesas redondas, então vocês podem voltar alguns episódios, até o primeiro episódio da segunda temporada, e ouvir todas as palestras e todas as mesas redondas aqui com a gente. Bom, meninas, caminhando aqui para o final, eu gostaria de falar de um tema bastante importante, que eu acho, que eu acompanhei a organização do evento bem de perto, né? Então eu percebi algumas coisas e eu queria saber de vocês. Porque, assim, falar de investimento nos eventos online, os eventos se tornaram muito acessíveis, como vocês já pontuaram no início da nossa conversa, em que as pessoas não precisavam tá gastando passagem, tá gastando alimentação e hospedagem para ir para outro estado, outra cidade para participar do evento. Então, o evento se tornou acessível porque o evento foi para dentro da casa da pessoa. Mas o que muitas pessoas não imaginam é que organizar um evento online também gera custos. E eu queria saber de vocês. Vocês tiveram apoio financeiro da instituição ou foi tudo financiado por vocês?
Não, na verdade, não tivemos apoio da instituição, não. Nesse sentido, né? De apoio financeiro para custear essas despesas. O que foi nos ofertado, né, da instituição são
as certificações.
Os componentes tecnológicos mesmo, né? É. A sala do Meet, né, o canal, YouTube, essa coisa toda que é, né, pago e hospedado pela Universidade Federal do Tocantins. Mas a questão do restante dos gastos e tudo, nós não tivemos. Mesmo porque hoje na universidade isso se dá através de editais, né? Então nós concorremos a editais. E por conta dessa penúria, né? Desse corte de gastos, né? Que nós estamos tendo as universidades federais, do governo federal, que não tem investido, todo mundo sabe que nós estamos passando por grandes dificuldades, né? Não é segredo para ninguém que, se hoje acabasse a pandemia e nós tivéssemos que voltar às aulas presenciais, a grande maioria das universidades federais
não teria como abrir as portas.
Não teria como abrir as portas. Assim, tamanha a dificuldade que nós temos enfrentado em relação às verbas, né?
Inclusive, a UERJ, né? Já praticamente está de mãos atadas, né? No sentido que não tem, né, para continuar mantendo as atividades básicas da universidade, né? E teve alguns momentos do próprio evento que nós, organizadoras mesmos, tivemos que arcar com custos extras, né, para que o evento funcionasse. Então, vejam só que isso é devido à grande motivação que nós temos, né, enquanto professores de língua inglesa, de investir realmente na formação dos nossos colegas, de investir realmente na formação de língua inglesa aí nas várias escolas, porque foram várias partes do país que recebemos participantes. Então, vejam só o nosso comprometimento e felicidade em ter que arcar também financeiramente com esse evento, por acreditarmos que é possível, sim, uma formação de professores de inglês de qualidade, né? Claro que, junto com outros profissionais ali, palestrantes de várias universidades que cederam seu tempo de forma gratuita, isso a gente precisa também evidenciar e agradecer cada um deles pelo aceite. pelas avaliações dos trabalhos que foram submetidos, por estarem nas salas ali, fazendo a moderação ali dos trabalhos apresentados também. Então, assim, nós contamos com uma rede muito mais do que o financeiro, fica a boa vontade e a esperança de que o nosso trabalho, o nosso esforço hoje seja visto nas nossas salas de aulas aí pelo Brasil afora. Então, acho que esse, né, Dani, acho que a maior recompensa que a gente pode ter aí é exatamente ver os nossos alunos que têm muito potencial, tendo uma formação de línguas e de outras disciplinas também, né? Não só professores de línguas participaram do nosso evento, mas outros profissionais também, porque nós acabamos englobando questões sobre o ensino remoto, ensino híbrido, que é o que nós estamos vivenciando hoje no país devido à pandemia do Covid-19. Então, é de ver realmente reflexos desse evento nas práticas pedagógicas dos nossos professores. Isso é a maior recompensa que a gente poderia ter, muito mais do que os gastos financeiros que nós tivemos, né, aí durante o evento. E se precisar, a gente mete a mão no bolso de novo, né, Dani?
Eu quis fazer essa pergunta justamente para a gente levantar esse tema de que as universidades federais, elas estão passando por uma crise muito grande por falta de investimento nelas, né, na educação. Então, eu achei muito importante trazer essa pergunta para que a gente trouxesse esse cenário também.
Sim, eu penso que tem que deixar muito claro, né, essa questão mesmo do professor, né? O professor, ele é a profissão, né? É uma resistência, né? Ser professor é um ato de resistência.
Diário,
é. E quando nós nos comprometemos, né, com a nossa profissão, nós sempre soubemos que não é fácil ser professor, não é uma profissão fácil, não é uma profissão reconhecida, né? Uhum. Não é uma profissão valorizada, principalmente pelos nossos governantes. E justamente nesse período agora, nós temos passado, eu penso, uma das piores crises, né, na educação, com o descaso total do governo federal, do nosso ministro, inclusive, da educação, em relação a todos os setores da educação. Mas o que eu tenho a dizer é que nós vamos sobreviver, nós vamos estar lá, e apesar de tudo que está acontecendo, como diz a letra da música, né? Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia.
Outro dia.
E esse governo vai passar e nós vamos estar de pé, nós vamos estar exercendo a nossa profissão, nós vamos estar aqui nessa posição de resistência e a universidade vai resistir e a universidade vai sobreviver a esse governo do descaso.
E nós vamos continuar, mesmo que muitas vezes com recursos próprios, investindo na educação, investindo na formação dos nossos professores, na nossa própria formação, porque a gente também aprende, né? E a gente se coloca no papel de professores, não é porque nós organizamos que nós nos diferenciamos, não, a gente aprende junto, a gente lida junto, né? A gente apresenta, também estávamos lá presentes, como divulgando as nossas pesquisas. Então, é o que a Dani falou, é ser professor e continuar sendo professor diariamente, porque muitos não conseguem, e a gente nem culpa essas pessoas que não conseguem continuar sendo professores, porque realmente é uma tarefa muito difícil. E todos os dias a gente diz sim. Todas as vezes que a gente entra na nossa sala de aula, toda vez que a gente sai de uma sala e entra em outra, a gente reforça o nosso sim pela educação, porque a gente acredita que é através da educação que a gente vai transformar realmente o mundo, né? E é através da educação. É por isso que muitas vezes é a educação que é muito fortemente atacada por governos que são negacionistas. Porque eles sabem a força que tem uma pessoa que é, né, que tem uma formação crítica, que tem uma formação que realmente pensa, né, para além daquilo que é ensinado, pensa de forma global, né, pensa no futuro, Ou seja, é por isso que a gente resiste todos os dias. É por isso que o CEFOP também veio e veio para ficar e vai ser uma forma de resistência, junto com outros eventos que também já estão aí tantos e tantos anos, com várias edições, e continua falando, trazendo coisas relevantes, trazendo debates importantes, trazendo realmente clareza de ideias que estão acontecendo e mantendo os nossos professores informados, equiparados, para a gente continuar lutando. Então, essa é a importância dos eventos educacionais, essa é a importância da gente se continuar investindo na educação, essa é a importância do CEFOP e essa é a importância de nós, professores, estarmos unidos, né? Aprendendo, falando, usando a nossa voz, porque nós temos voz, a gente precisa agora é falar, é continuar falando, né? Então, é um ato de resistência ser professor hoje.
Concordo. De resistência e sobrevivência, né? Bom, agora para finalizar a nossa conversa aqui, duas últimas perguntas que eu vou fazer junta, que para vocês, e eu gostaria de começar com a Daniela, porque eu percebi que ela tem participado de alguns eventos aí, e a sua também, né? Bom, Daniela, quais os tópicos você gostaria que fossem abordados nos próximos eventos, congressos e seminários? E qual evento que está acontecendo agora, que vai ainda acontecer, que você acha que as pessoas não podem perder?
Vixe. Vou começar no segundo, né? Vou aqui, encher minha bola aqui. O evento que vai acontecer e que as pessoas não podem perder, é o que a Ciane vai anunciar agora, né?
Isso.
Agora a Ciane vai falar, eu não vou me adiantar, mas...
Não podem perder de forma alguma.
Isso. E também vários outros, né, que eles estão tendo nas universidades, assim, não eventos igual o nosso, né, condensados de como se fosse um evento mesmo, um seminário, né? Mas essas palestras mesmo que estão tendo diariamente não, mas semanalmente, né, em várias universidades. A UESB, por exemplo, está com um projeto muito legal na área de línguas, tanto língua inglesa como língua espanhola, francesa, portuguesa, alemã, inclusive italiana também. Então, semanalmente tem vários professores, pesquisadores que dão palestras na segunda-feira à tarde, se não me engano, às 5 horas da tarde. Então,
é o Fall in English, né, Dani?
Eu tô acompanhando várias delas e é muito legal.
Inclusive, eu assisti a sua, foi muito boa.
Com o professor Diógenes, muito legal. Muitos palestrantes de peito. Fora essa, né, que a gente vai falar agorinha nossa também. Oi?
E quanto aos temas que você gostaria que fossem abordados nos próximos congressos?
E aí, quanto aos temas, né? Eu penso, e aí eu vou também puxar a sardinha aqui, né? Eu vou puxar brasa para a minha sardinha, né? Como se diz. Eu penso que, em se tratando, né, do mundo em que estamos vivendo hoje, a questão da formação do professor, eu penso que nós temos que ter mais eventos discutindo linguagem. Por quê? Porque a linguagem, ela permeia todas as etapas da formação, não só do professor, mas do próprio aluno, desde a infância, né? Então, a linguagem, ela está na formação do próprio pensamento do ser humano. E nós não temos muito o hábito de discutir linguagem nesses termos, né? Então, quando nós vimos questões de racismo, de misoginia, de homofobia, isso tudo está na linguagem, isso tudo está na forma como as pessoas agem no mundo, e as pessoas agem no mundo através da linguagem, né? E aí essa visão pragmática da linguagem vem muito a contribuir com isso. Então, linguagem, para mim, é o tema central do momento, se não é do momento, mas eu penso que era para a vida toda, né? A professora, semana passada eu acompanhei uma palestra da professora Rosane Rocha Pessoa, que ela foi inclusive minha professora na UFG, na graduação e no mestrado. E ela falando, né, que inclusive o bullying, né, na escola, desde as crianças muito jovens, né, o xingamento, o bullying, ele nada mais é do que a exacerbação mesmo de uma criação e de uma construção, né, colonial que nós temos muitas vezes, e essa construção que nós fomos criados, ela aparece na linguagem. Então, quando eu me sinto no papel ou no poder ou, né, no direito de xingar meu colega, de diminuir meu colega, seja porque ele é gordinho, seja porque ele é negro, seja porque ele é homossexual, né? Ou mesmo um homem em relação a uma mulher, um menino em relação à menina, né? Então, isso tudo é fruto dessa questão colonial que nós trazemos para a gente, que nos dá o direito, como se, né, nos desse esse direito de poder ofender as outras pessoas, né? E de rebaixar outras pessoas, né? Tudo isso, e isso tudo passa pela linguagem. Isso tudo, até, ou seja, a formação nossa enquanto ser humano, ela é, né, através, ela permeia todas essas questões de linguagem, que por consequência, né, ela vai ser a geradora de várias questões envolvendo, né, de várias formas de preconceito, né, que nós temos hoje na sociedade e que na escola vem em forma de bullying, né? E na vida adulta mesmo, né, é um crime, né, que nós vemos diariamente acontecendo. Vários crimes, um só não, né? Inclusive o feminicídio, né? Começa com uma misoginia.
Enquanto você, Sui.
Ah, eu pego um gancho aqui na fala da professora Dani, já para trazer de temas assim, que eu acho extremamente e que está muito em evidência, principalmente agora, não agora, mas se a gente pensar que depois do movimento The Black Lives Matter, né, veio trazer aí um monte de episódios em espaços geográficos diversos, em vários países do mundo, em que estátuas de colonizadores, de traficantes de escravos, de todas essas pessoas que, de alguma forma, na história, teve, né, alguma ligação direta ou indireta com genocídio, com extermínio de algum dado povo, enfim, eles estão, o povo, num sentimento de uma revolta muito grande, e eu acho que acordando realmente para questões decoloniais, né, e agora mostra sua força, o povo está realmente mostrando a força deles, né, muitas vezes até de forma um pouco mais excessiva, mas mostrando que nós chegamos em um período em que não é mais tolerável, né, atitudes que fogem, né, a uma linha de respeito, né, do outro, das diferenças, né? Então, assim, eu penso que temas como decolonialidade, temas que realmente vão exaltar a perspectiva crítica, que vai realmente trazer informações, pesquisas e dados que vão nos tornar mais conscientes do nosso papel, e como professores, e também como seres humanos mesmo. Acho que a gente entrou num estado de ebulição muito grande em todas as áreas, né? Econômica, social, enfim, política, então nem se fala, né? Então, temas que abordem essas questões, que levem para as pessoas um pouco mais de clareza de ideias nesse sentido, eu acho que é muito, muito pertinente, principalmente nos tempos em que estamos agora, né? E aí eu penso sempre, né, nessa questão da abordagem crítica no ensino de línguas, não só no ensino, mas também aprendizagem de línguas aí. E uma outra coisa que eu acho interessante também, quando a gente está falando de mudanças, alguns anos atrás, os livros didáticos eram livros didáticos pensados no mercado mais internacional, com referências internacionais, né? E quando a gente tem aí o PNLD, que traz agora, né, depois de uma pressão muito grande, né, famílias, né? Aí não só famílias, né? O pai branco, de olhos azuis, a mãe também, os filhos, o menino, a menina, loirinhos nos livros, mas trazem exemplos de famílias, né? Negras, índios, e trazem também famílias homossexuais, homoafetivas, para os livros didáticos. Isso é extremamente importante, porque a gente rompe exatamente com perspectivas que eram perspectivas que colocavam a vida das pessoas, e isso no ensino de línguas também, em caixinhas, como se fossem caixinhas que toda a população deveria seguir, aquele que fosse o modelo ideal a se seguir. Quando, na verdade, nós temos dentro da nossa sala de aula, as salas de aulas temos salas de aulas muito heterogêneas a nível Brasil, né? Então, assim, e traz contexto sobre religião. Então, os nossos livros didáticos hoje, eles já trabalham essa perspectiva mais inclusiva. Mas, penso que trazer temas ligados à análise de livros, né, principalmente análise crítica desses livros, vai fazer com que os novos ciclos de PNLD sejam ali, de certa forma, pressionados a realmente a ter essa visão mais inclusiva da coisa, da vida, né? Porque a vida é heterogênea, as pessoas vivem de formas diferentes, né? E isso tem que ser levado para a sala de aula, porque isso representa, de alguma forma, aquele aluno que está tendo acesso àquele material didático. Então, eu acho que pesquisas também que tragam essa perspectiva crítica sobre os materiais que nós lidamos com eles diariamente na sala de aula é realmente trazer a momentos de bastante aprendizado nesse sentido. Então, acho que é um tema interessante sobre análise de materiais didáticos e essas perspectivas decoloniais ali no ensino de línguas. Ah, e já adiantando em primeira mão aqui para o recorte verbal, nós já estamos, né, a organização do CEFOPLE. Para não deixar vocês com muita saudade, até a próxima edição do CEFOPLE, nós já estamos organizando um ciclo CEFOPLE de palestras, que vai ser aí, né, uma palestra por mês, vai ser mensal. Nós já temos o primeiro palestrante, mas para agosto, logo mais a gente vai divulgar a agenda até o final do ano. Então, a proposta é que até chegar a outra edição, vocês não se sintam aí sozinhos, sem ter notícias nossas. Então, a gente vai fazer desses momentos ali, momentos de bastante troca de aprendizado, de conhecimento, né, de trocar figurinhas. Vamos trazer mais professores das escolas para o centro das discussões, junto com outros grandes nomes, porque essa é a proposta do CEFOPLE, é realmente fazer conversar a universidade e escola, seja ela pública ou privada. Então, assim, essa já é de primeira mão aqui do Recorte Verbal, a nossa novidade, que já está sendo preparada com muito carinho por mim, pela Dani, pela professora Elisa, né, que somos as organizadoras aí do CEFOPLE, tá? Então, aguardem que está vindo muita coisa legal, muita coisa boa, e que vocês vão realmente curtir bastante junto conosco. Né, Dani?
E que vocês vão querer perder, né, gente? Então, vamos aproveitar, vamos aprender, colaborar, compartilhar junto com essas pessoas que são maravilhosas. Uhum. Você quer complementar alguma coisa, Dani?
Não, Sui falou tudo, falou muito bem.
Aguardem! Vocês não vão se sentir órfãos da gente tão cedo.
Bom, meninas, chegamos ao fim da nossa conversa. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso ainda. Mas a gente tem aqui um cronograma, vocês também precisam seguir o seu cronograma. Então, eu queria agradecer a parceria de vocês, primeiramente, a parceria entre o evento e o podcast. Então, eu agradeço muito essa parceria, ela tem sido muito positiva, tanto para o podcast quanto para outros projetos. Eu recebi vários feedbacks no perfil do Instagram do Recorte Verbal, e eu queria muito agradecer essa parceria. Quero agradecer também vocês por ter tirado um tempo na agenda super corrida de vocês para que essa conversa fosse possível, e que o podcast, o Recorte Verbal Podcast, está aberto para vocês. Voltem mais vezes, quero vocês mais às vezes aqui. Muito obrigado mesmo. E para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem um contato de vocês, como as pessoas que nos ouvem agora podem entrar em contato com vocês para saber mais sobre o evento, ou para saber mais sobre suas pesquisas, ou para convidá-las para participarem de algum evento.
Nossa, eu não tenho rede social, a não ser meu e-mail do WhatsApp.
Ah, o e-mail eu acho que é legal, Dani.
É danicorcioli@mail.uft.edu.br. E tem também o do Yahoo, danicorcioli@yahoo.com.br.
Well, a gente pode deixar contato lá no, na descrição do episódio também?
Sim, eu já vou deixar na descrição, mas se vocês quiserem falar também pode.
Bom, eu tenho meu e-mail também, é Suiane, suiane_s@hotmail.com. Esse é o endereço eletrônico que eu mais utilizo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre o evento, né, a gente vai divulgar no canal oficial, nos canais, na verdade, oficiais do CEPOP. Nós temos o Instagram, né, e nós temos também o e-mail e o site que a gente está usando lá, a página do IVEN 3, e que nós estamos tendo contato. Então, a gente vai continuar utilizando aquela página criada, para entrar, para mandar informações para os participantes e também criando novas chamadas lá também. Então, fiquem atentos. Para quem já participou, vocês já conseguem, já vão receber de primeira mão, quando a gente tiver tudo prontinho em agenda, pelos próprios comunicados lá do IVEN 3. E quem não está, é só colocar CEPOPLI, S-E-F-O-P-I-L, né, CEPOPLI, lá no IVEN, que vocês vão, então, visualizar as atividades que a gente vai colocar disponível lá para vocês, certo?
E eu vou deixar aqui para vocês, né, eu vou deixar disponível aqui na descrição do episódio e também na descrição da capa do episódio no Instagram. Então,
perfeito, El.
Já sigam a gente lá no Instagram também.
De agradecer muitíssimo o Recorte Verbal, esse projeto maravilhoso, idealizado, posto em prática, que é o Wellington, esse aí, né, que está falando com vocês, que está falando com a gente já conhece, ama o trabalho, está acompanhando. Então, assim, Wellington, muitíssimo obrigada por todo o apoio na cobertura do CEFOP, obrigada agora por nos receber, né, Dani? E obrigada por continuar essa parceria, a gente vai continuar essa parceria aí com o Recorte Verbal. Então, parabéns pelo projeto, parabéns por essa iniciativa e pela parceria de sempre.
Ah, eu que agradeço.
Eu também queria muito te agradecer, Wellington. Eu penso que você é chave, é peça-chave nesse nosso projeto no CEFOPLI, como também você é peça-chave no SECLA, e você tem acompanhado a minha carreira também já faz algum tempo na universidade, sendo meu aluno, sendo monitor, sendo orientando de alguma coisa, e também trabalhando no SECLA. Penso que a gente fez uma parceria de muito sucesso, assim também como eu tenho uma parceria muito antiga, a Suiane foi a minha primeira aluna, né, da minha primeira turma.
Exatamente, já tem, ó, já tem muitos anos já.
12 anos.
Não fale a idade, para não revelar.
Não contabilize.
Desde então, estamos juntas aí, parceiras sempre, né?
Firme e forte aí para
muitos projetos.
Exatamente.
Com muitos sonhos a serem realizados, com muitos sonhos já realizados.
Exatamente. Né? E muito feliz pela essa parceria também, Dani. Sim. Eu sou muito grata, eu acho que quem foi teu aluno... Acho que tu não cansa de escutar, mas assim, a gente fala sempre que quem foi teu aluno sabe o quanto você é uma professora que realmente dá tudo de si em sala de aula, realmente coloca teus alunos para cima, acompanha não só na graduação, mas depois dela. Eu acho que é super importante isso, né? Eu acho que o processo de aprendizagem ali não acaba na graduação, na verdade ele só começa... Né, e você tem acompanhado, me acompanhado durante todos esses anos, e a gente vai continuar aí juntas, o El também, tantos Sim, outros, né, que você acompanha. Então, o tanto que é importante é isso que você faz, sabe? E a gente só tem a te agradecer de verdade, mas você sabe que que é verdade tudo isso que a gente está falando, e que tenham mais professores assim, professores humanos, professores realmente que investem na causa, que ajudem os alunos, que levantem esses alunos, porque isso é transformar lá mais na frente também, né? Não é só ali, né? Então, assim, o reflexo, ele atinge muito mais espaços. Então, eu aprendi contigo muitas, muitas lições, é o que eu faço com os meus alunos hoje, e tenho tido muitos resultados positivos, né, junto com os alunos, junto com as famílias, né? Então, isso eu devo aos grandes mestres aí que passaram pela minha formação, e você é uma delas, com certeza.
Então, muito obrigada. Eu sempre falo que a Daniela é o tipo de professora que eu quero ser.
É.
Então, eu tenho ela como um
inclusive,
exemplo
muito
grande.
Inclusive, falando alto.
Sim.
Inclusive, fomos absurdos, né? Não, mas vocês não têm que agradecer nada, não têm que falar nada disso, não. Porque se nós estamos juntos e se nós continuamos, né, nossa vida profissional juntos, é porque é uma parceria. Então, não tem que me agradecer, porque vocês também investem nisso e eu bebo muito, né, de vocês. Eu pego muita coisa. Muito do que eu sou também é por conta, né, de vocês e de todos os meus alunos. Então, eu penso que essa parceria não seria a mesma sem vocês, né? Não seria a mesma sem mim. E nós somos um time, não tem outra palavra. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, não tem ninguém que serve de base para ninguém. Nós todos juntos somos bons, nós todos juntos somos fortes.
Né? Gente, ela é tudo isso que a gente falou, o El e eu, e ainda é humilde.
Verdade.
Não, mas não é questão de humildade. É porque eu não sou eu sem vocês, entendeu? Nenhum professor é professor sem os alunos, né? Ninguém é ninguém sem os amigos, sem os parceiros, sem os companheiros. Então, se nós realizamos o SECLA, foi porque nós tínhamos muitos monitores para trabalhar no SECLA. A mesma questão no CEFOP, né, Suiane? Se nós, o Hélio também estava na organização, nós organizamos o CEFOP, é porque nós contamos com vários monitores,
muita gente boa,
que contribuíram. Então, esse time que faz as coisas acontecer, né? Essa força, essa energia positiva e proativa que faz as coisas acontecerem.
E agora vocês são um time recorte verbal, né, gente? Vamos lá levantar a hashtag. Recorte
verbal. Obrigada, Wellington, por nos
gente,
colocar aqui no recorte verbal.
Sim, muito obrigada.
Te desejamos muito sucesso. Mais ainda, porque já é sucesso, né?
Olha, menina, tá dando certo.
Vai continuar.
Bom, gente, é isso. Uma ótima noite para vocês. Agradeço por ter se disponibilizado nesse final de semana. E é isso. Recorte verbal. Venha recortar com a gente.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau.
Tchau, beijo. Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.